Pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mind Loop, episódio 69. E pra falar da chegada da nova era, tá aqui ele, Rafael Hitch. Fala aí, cara.
Boa noite. Boa tarde, bom dia, né? Não sei. Mas eu vou dizer que esse volume me lembrou os bons momentos que vivemos juntos com One Piece, hein? E eu achei que esse... não era nesse arco que esse tipo de coisa acontecia. Esse volume me lembrou muito o que... não a história em si, né? Mas a maneira como ele apresenta a história. Muito o gigantesco, dadas as devidas proporções, né? O gigantesco Impel Down.
É um
maneira
pouco,
de ficar cortando bastante o que tá acontecendo. E ser, ele ter o seu tempinho pra fazer setup, mas o que ele tá preocupado mesmo é com toda a loucura, com tudo que tá acontecendo. Eu não me lembrava disso, nesse arco. Cara, na minha cabeça, a parte do Virgo é incrivelmente mais chata. Bizarro.
É, eu também.
E o Virgo. Vamos ser sinceros? O Virgo mal aparece.
Sim.
Ele nem é um boneco.
Eu vou dizer que a minha grande revelação, talvez a maior revelação que eu tive durante esse podcast, é o quão injustiçado é Punk Hazard.
Eu não sei, Guerreira. Nos últimos. A gente grava o Mind Luffy já tem um tempo, né? E a gente ainda ficou com um gap. E eu, além do Mind Luffy produz conteúdo, já tem um tempinho pensando sobre mangá e tal, anime. E com o tempo, eu não sei se isso tem a ver com a velhice, mas basicamente tudo que é dito sobre, quase tudo que é dito sobre aquilo era muito ruim, não sobrevive à realidade. É bizarro isso. Tirando a Ilha dos Tritões. A Ilha dos
Tira,
Tritões realmente é muito ruim, não tem o que fazer. Você pode ler qualquer fase da sua vida, ela é objetivamente ruim. Mas esse arco, cara, assim, a gente fala só do mangá aqui. No anime, tenho certeza que ele é muito ruim.
é sim.
Porque o bom desse arco é que ele é muito movimentado. E aí você entra naquele ritmo lá do anime que fica tentando esticar tudo. Com certeza, e a experiência que o público brasileiro tem das coisas no geral é com anime. Assim, até uma história, é até engraçado, né? Porque é com anime, eu chuto até Dressrosa. De Dressrosa
Provavelmente.
pra frente, o pessoal realmente abraçou o mangá e começou a ler o mangá, ficar no hype e tal.
Sim.
E aí já são tipo uns 10 anos, né? Sei lá.
Já, esse volume de 2013.
Então. E aí, então, tem essa experiência. E a experiência com Dressrosa no anime também foi muito ruim. Foi, inclusive, onde eu larguei o anime, tipo, de ver de maneira quase que religiosa, né? Foi
Eu
ali que eu
larguei
larguei. Assim
lá
acabou, eu
pro.
falei, ah, tô de boa, né?
Eu nem acabei, eu larguei no meio.
Eu terminei, aí falei, beleza, agora eu já li o mangá, falei, agora eu vou ficar realmente só no mangá, não dá, porque é muito devagar, as coisas acontecem muito devagar. Eu não sei se você ia assistindo em maratona, é que também tem aquela questão, né, quando tudo acontece com todo mundo, né, você lê One Piece, você assiste One Piece, você vê, aí depois você entra naquela maratona maluca de assistir 30 episódios por dia, e aí uma hora acaba e você tem que ficar vendo na semanal e parece que o ritmo atrapalha mais. Enfim, dando só esse grande disclaimer aqui, porque eu estou gostando de verdade desse arco. Estou
Eu
achando um
também.
arco bem divertido. E eu acho que ele informa bastante, ele dá muito setup do que vai acontecer mais pra frente, inclusive no final ali. Esse final de volume que é cinema, né?
Porra, sim.
É cinema.
E ele ainda termina com o LOL falando: beleza, eu quebrei a engrenagem e agora ninguém mais consegue voltar atrás. E é isso pura verdade. Que até hoje, no mangá, 10 anos depois, a gente tá lidando basicamente com consequências do que aconteceu aqui.
Então, tipo, muito divertido, e realmente é um arco bastante injustiçado, porque tem muitos personagens legais, inclusive, às vezes não valoriza, guerreiro, personagens que estão lá com um objetivo muito claro, muito específico. A gente geralmente dá uma ignorada quando esse objetivo é o sofrimento. E
Porra, o Barba Marrom.
O nosso gigantesco Barba Marrom faz isso como poucos nesse
É
mangá. Como
verdade.
poucos. Poucos você fica. É que você fica no sentimento dúbio, né? Você fica assim, porra, tu tem que ser tão burro assim. Ao mesmo tempo você fica, pô, mas ele era só o cara. Ele era um cara mau, mas depois ele se tornou um cara gente boa e ele é só sacaneado. E
O
ninguém
tempo
gosta de
todo.
ver alguém sendo sacaneado o tempo todo. Só que do outro lado, o cara que tá sacaneando é um cara muito maneiro também.
Sim.
Mas você quer ver ele tomando uns bons socos, que nem ele toma, né? Belos socos.
Belo soco. Ele é o próprio diabo, mas é belo soco.
Porra, o momento do... A gente vai falar mais pra frente, mas o momento dele fingindo... Pô, cinema demais, tá maluco?
É. Mas enfim, basicamente o volume começa com... Onde paramos, com todo mundo fazendo aquela mínima divisão. E aí já vai começar o caos, que já tava do gás entrando. E eu gosto muito que o Caesar, apesar dele ser um palhaço, ele é uma pessoa inteligente. Então ele vai lá funilando todo mundo e falando, pô, está, né? Eu sei que as coisas estão saindo de controle, mas vamos fazer uns testes. Pô, não precisamos parar agora. E aí já vira uma putaria já. Tem uma cena que eu gosto muito, que é a cena que eles passam, alguém joga Tashi e aí tem só o joinha da galera petrificada.
Sim. Pô, então, esse momento, ele... É pra ser um momento triste, mas eu sempre dou risada por causa do joinha, cara.
Porra,
me tira muito, velho, me tira muito.
Porra, não tem como. É uns bonecos de cera fazendo joinha.
É. Peço perdão pelos grandes marinheiros aí que ficaram pelo caminho, mas eu não consigo, velho. É muito... Eles virando uma vela que dá um joinha muito foda.
Porra. E aí a gente vai começar a primeira de muitas humilhações que a Tashi vai passar. Quando chega o nosso gigante Vergo, ou o Vergo falso, como diz os marinheiros dele, e aí ela é basicamente já humilhada, primeira vez nesse volume, pra chegada do gigante, o Sanji, porque ele ouviu os pingos de lágrimas femininas caindo no chão, então ele precisou voltar.
Nesse momento, inclusive, foi um dos poucos momentos que eu acho bem ruins desse arco. E porque tudo que envolve o Vergo é muito ruim, porque o Vergo é um personagem pela metade. No sentido de que o Oda quer... O Vergo, ele é tipo o Don Krieg pra mim. Porque ele não constrói o personagem. Ele diz coisas, outros personagens dizem coisas sobre ele. E o Oda quer que você compre esse certo tipo de importância que ele tem a partir disso. E ele sendo forte. Então ele
me lembra muito do Don Krieg. Né? Ele é um blocão. Eu acho esquisito nesse volume algumas coisas. A primeira é porque no final do volume, quando a gente vai ter a cena muito foda do LoL, e tem um momento do Flamengo falando: ah, mas você é traumatizado com o Vergo, porque o Vergo fez não sei o que quando você saiu da linha anos atrás.
Exatamente. Ah,
do nada, os 45 do segundo tempo. Porra, foda-se.
Então, por isso que eu falo, tudo que acontece em relação ao Vergo é. A gente não vê, né? A gente tem que aceitar. E acaba, empobrece muito o personagem. Ele tem um design legal, que é tipo, não é o melhor design não, mas é um design ok. Ele luta, ele poderia ter mais ação ali, mas ele fica muito naquela pompa, que é meio estranha. E tipo, a história dele em si deveria ser algo bastante interessante, porque é um cara infiltrado há anos na marinha, que tem um plano mirabolante pra mudar os padrões, mas ele mesmo não faz porra nenhuma, ele meio que é uma grande marionete. E aí vocês vão entender a utilização da palavra marionete daqui a uns 10 volumes. Ele é uma grande marionete no jogo do nosso querido Joker, né?
Sim. Ele é um leão de chakra, né? Na porta da balada.
É.
E o dono é o Joker.
E aí ele fica muito pouco interessante. E esse tipo de personagem que tem aqui... No caso do Vergo, não é um personagem tipo, nossa, primeira vez que o Oda faz isso. Não, o Oda faz isso com diversos. Todo arco tem um cara que é mais próximo do líder. Só que geralmente esse personagem, o Oda não dá muita importância pra backstory desse cara.
Ele é o Mr. One desse arco.
Geralmente fica mais numa questão estética e de personalidade. Aí você, tipo, ele é só um vassalo lá que faz coisas pro cara. Mas ele tem uma estética legal e tem um poder legal e você compra a partir daquilo. Ele é do mal, então ele vai fazer coisas do mal. Só que aqui ele tentou introduzir... É engraçado até, pensando por isso, né? Ele tentou dar um backstory maior pra contar uma coisa gigante que ele vai querer contar, né? Que já liga o LoL com não sei o quê e tem um monte de caminhos ali nesse meio. Só que pra esse tipo de coisa funcionar, os personagens não podem ser pela metade. Então... Tanto que ele vai ser o único personagem que não funciona. E tem um personagem nesse meio do caminho que tem uma função um pouco parecida com a dele, só que é o vassalo dele, que é a Monet, que tem menos coisa que ele, e pra mim funciona muito melhor do que ele.
Também, até porque eu acho ela muito mais interessante.
É.
E, E ela acaba sendo mais amedrontadora também quando ela tá fazendo as coisas.
Sim, e ela cai no negócio do Mr. Tree, né? Que é só o cara com design legal e com... Porque, tipo, tem algumas coisas que ela fez, mas é meio que foda-se, é meio coisa de secretária. Mas o que é o lance dela mesmo é o poder dela e o design dela que é interessante, né?
Sim. Que ele, inclusive, esse volume como um todo, mas, porra, a luta dela virando neve com todo mundo ali, muito foda.
Eu acho que o lance... Eu ainda fiquei mais impactado com o slime do volume passado do que com tudo que eu vi nesse volume. Mas tem muita coisa legal aqui e esse... Engraçado, né? Talvez... tem muito aquele negócio do... Nossa, One Piece era melhor no passado. Talvez esse volume seja o volume mais One Piece do passado.
Talvez.
Que tem. Do novo mundo. Engraçado, né? Para pensar nisso. Não sei se lá pra frente vai ter alguma coisa nesse tipo. Mas talvez esse volume seja mais nesse sentido. Porque ele faz exatamente... Tá todo mundo correndo, tá acontecendo um monte de coisa. E ele tá montando coisas nesse meio do caminho. E tem lutas legais. E tem páginas duplas legais. E tem socão na cara igual... Igualzinho deu soco na cara do Terubito. Então tem um monte de coisa ali pra você ficar muito feliz.
E falando em montar, uma piada desse começo de volume que é muito boa. É todo mundo, aos poucos, montando no Barba Marrom, porque tá ficando cansado, todo mundo cansado.
Uhum.
E aí ele fica tipo, porra, vocês vão descer. E aí sobe outra pessoa. Aí não, agora não dá mais. Aí eles penduram o casaco nas costas dele.
Sim.
Porra, muito bom.
E a parte outra... mais pra frente do Zoro só deitado em cima dele é muito chocolate,
velho. E a outra que eu gosto muito nesse começo é quando chega o Smoker e o Luffy na porta do Caesar. Aí o Smoker fica, você tá pronto? Aí ele, não, agora não, eu corri muito, tô cansado, calma. Aí ele, não, mas você tá pronto agora? Ah, agora eu tô melhor. Aí ele já aperta o botão, mas não falei que tava pronto, eu só falei que tava melhor. E aí imediatamente ele dá um socão no Caesar.
Acho inclusive que um volume... Tem pouco Luffy, né, nesse volume?
Tem.
Engraçado isso. Agora, ele... e outra coisa, Guerreiro, antes, desculpa te cortando. Mas outra coisa muito importante é que... Outra grande mentira, que vai, essa vai se tornar uma verdade mais pra frente. Que a gente até falou isso, acho que num programa passado, 2 anos atrás. O gigante Smoker não acabou, hein? O interminável Smoker não acabou aqui, hein? O que ele faz é muito importante nesse volume.
Não, e é estranho, eu acho que isso é memória do anime, porque provavelmente no anime ele fica 3 episódios apanhando. Mas aqui foi tão rápido que realmente eu olhei e falei, ah tá, ele fez de propósito pra pegar o coração.
Sim.
Então ok. Ele não parece um buchão que nem ele é no anime.
No anime ele é humilhado, né? Sim. Ele é tipo... É como se fosse a luta do Popó com o Bambam, só que por uma hora, né? Em vez de 10 segundos.
Sim.
Que foi o que aconteceu. Foi essa luta, mas foi no tempo normal, 10 segundinhos.
E aí, só antes de avançar, uma coisa que eu acho muito esquisita. Porque ele vai ficar tentando hypar o Vergo. E aí tem uma cena de... Raio-X dele trincando a perna do Sanji. Isso é muito estranho.
É, eu não entendo. Cara, eu vou dizer pra você que esse momento é um momento que é bastante lembrado, né?
Uhum.
Porque... Só que meio... É bizarro, né? Porque... Porque o Vergo, ele não tem nada tipo relacionado com perna e tal. Ele só vira uma massa de haki.
Ele vira o Toguro 100%? É,
então, tipo, não entendi muito porquê, também não vai muito pra frente, ele só chuta, eles já se dispersam, e aí já acabou a luta, não acontece nada demais. Sei lá, sinceramente, sei lá. E isso não vai pra frente, porque se eu me lembro bem, não vai ter algum momento lá na frente que, nossa, o Sanji, lembra que ele machucou a perna contra o Vergo? Eu não lembro disso.
Eu não lembro disso acontecer, não.
Se tiver, eu vou ficar surpreso.
Eu acho que não tem.
Meio que ficou pelo caminho, pelo visto.
Sim, mas eu acho uma cena muito estranha, porque a gente não tem esse tipo de coisa em One Piece.
É, pois é.
Tanto o Raio-X, mas essa questão de, nossa, quebrou um osso, isso não é uma questão. Então eu acho esquisito. E é pra hypar, e aí depois, e ele nem tá na forma mais poderosa dele, que vai ser destruída com um golpe, então foda-se.
Humilhado, caralho. Puta merda, é muita humilhação, cara. Mas ele merece, né?
Ele merece.
Ele merece toda a humilhação que puder ser feita contra esse cidadão aí. Tem que ser feito, porque, pô...
Mas aí, esse cidadão faz um telefonema e quem aparece? Ele mesmo, Don Quixote do Flamengo.
Uhum.
Começa a mexer os pauzinhos dele e a gente já vê parte da equipe dele, basicamente. Uhum. E eu lembro, porra, tem um maluco de cartola que na época que ele apareceu, o tanto de desgraçado que saiu do bueiro pra falar, é o Sabo! O Sabo tá trabalhando pro Doflamingo!
Cara, e caraca, isso existiu, né?
Existiu muito.
Nossa, cara, maluco, eu não lembrava disso? Não lembrava, real. Real. Porra, tá aí, né? Tem que recuperar esses grandes momentos aí, guerreiro. Eu entrei na comunidade um pouquinho depois.
É, não, eu já tava.
Tipo, já lia, mas eu entrei um pouquinho depois, eu acho.
Pois é, era uma grande teoria. E falando em coisas que não foram pra frente, só avançando um pouco, mas tem um momento que o Momonosuke tem um pesadelo com o Doflamingo, que isso também não foi pra lugar nenhum.
Ah, sim, isso aí eu estranhei também. Isso aí eu estranhei real. Isso aí é um... Mas, inclusive, o gigantesco, o MVP de um arco lá na frente, tá aí, né?
Momonosuke, pô, apareceu. MVP, ele é o Mengi.
Cara, muito engraçado ele... O porquê ele virou essa porra, velho. Vai tomar no cu. Porque ele podia ser testado mais um drogado, né? Mas ele é muito orgulhoso.
Exatamente.
E aí ele foi comer escondido e comeu a porra da Konomi zoada. Caralho, muito foda, velho.
Porra, acho que melhor que isso, só o momento do... Pô, esse momento é especial. Do Kinemon, ele mata o dragão, porque, porra, eu odeio dragões.
Uhum.
Mais disso em 60 volumes. E aí depois alguém fala pra ele, mas você sabia que o Momonosuke virou um dragão? Ele correndo de volta, meu Deus!
Sim.
Eu matei ele! Porra, muito bom.
Muito bom, muito bom.
Mas enfim, é basicamente a gente tem várias lutas em sequência rolando no meio tempo. E enquanto isso a gente tem um drama que é outro drama que pra mim mudou da água pro vinho, porque eu odiava esse drama no anime, que é o drama das crianças em cabeçuda.
Pô, cara, muito legal. Eu acho muito bom. Desde o primeiro momento onde foi inserido essa história das crianças. E eu achei que é o parada que mais pega, assim, pra mim nesse momento. Essa história da menininha é mais forte pra mim do que a grande revelação que eles estão se drogando. Porque é uma coisa meio solta, né? Aqui ele vai... O Oda faz o que ele faz de melhor, né? Que é ser um dramático... O Oda tem uma parada que é engraçada, né? Que ele é um cara que ele é extremamente dramático. Em muitas situações, você veria aquilo como... Tipo, ele tá forçando muita barra pra você se emocionar com aquilo, mas ele tá fazendo, sim, pra você se emocionar, mas eu nunca sinto como se fosse um exagero, porque você caminha tanto tempo com os personagens e nunca é, tipo, o drama daquele cara que você conheceu agora meio que isolado, né? Você tem sempre uma grande descoberta. E aí, quando tem a grande descoberta do Chopper, né? E fala, pô, o problema... Não, o problema é vocês ficarem grandes. O problema é que vocês vão morrer grande... E o paradoxo é muito engraçado, né? Porque vocês vão morrer gigantes, mas crianças.
Sim.
Porque o crescimento de vocês é um crescimento artificial e tá matando vocês, né?
Uhum.
Então, é bem interessante.
Eu acho que funciona justamente porque... Normalmente ele vai ancorar em alguém da tripulação esses dramas.
Sim,
de pessoa da ilha.
Uhum.
Então não é só o drama do qualquer aí. Não, é o drama que aquele personagem que você se importa muito.
É, e tudo começou porque a Nami viu essas crianças e achou que tinha que levar eles. Aí você, tipo, você tá conectado com a Nami, que viu coisas que aconteceu com ela quando ela era criança e ela achar. E ela querer fazer de tudo pra levar essas crianças faz muito sentido pra personagem. Então você compra a ideia junto com ela. E aí você compra a ideia com o Chopper porque ele é um médico e essas crianças estão doentes. Então ele sabe amarrar muito bem essas coisas pra fazer, pra criar essa coisa, esse sentimento, né?
Uhum.
Então não fica uma coisa artificial. Por mais que seja hiper dramático, né? Não tá ancorado apenas no drama, né?
Porra, quando a menina cabeçudinha come a bala gigante feita de balinhas.
Porra, muito foda.
Que momento bom, porra. E aí chega, porra, a trupe dos sequestradores, que na verdade são pessoas da marinha, com o Sanji carregando todo mundo.
Muito bom. E tem uma questão que você comentou meio por cima no início, que a gente vai chegar lá depois, mas eu acho que dá pra fazer um pequeno parêntese. Oda, eu não sei o que uma japonesinha que usa espadas fez com você. Mas não precisa disso, né, meu amigão?
Porra, então vamos lá.
O que você
então
faz com a Tashigi é um negócio imoral.
E eu acho estranho, até. Apesar de eu achar a cena muito foda dele cortando a Monet no meio.
Uhum.
A cena é muito foda. Mas é esquisito porque ela pega, ela dá uma lição no Zoro, porque o Zoro é esse maluco que realmente olha de cima pra baixo pras mulheres. Uhum. Ele fala, beleza, ela vai resolver o que ele não consegue por causa de um problema dele. Mas não, ele resolveu, então ele está tecnicamente correto em olhar de cima pra baixo, porque ele resolveu muito fácil.
Tem uma questão que meio que acaba se conectando com o que a gente falou agora com o lance da Nami do Chopper, que é essa parada do Zoro ser um personagem que muita gente não considera um bom personagem porque a história dele não é muito boa.
Uhum.
E esse tipo de momento corrobora muito com isso, porque o Zoro, ele é um personagem cool, que é tipo muito forte, tá? A luta tem aquela coisa sisuda, meio machão, e enfim, ele é um personagem mais padrão, vamos dizer assim, de One Piece, mas é um personagem que agrada muita gente. Eu particularmente, enquanto ele sendo muito cool, eu acho ele muito legal, e o design dele é muito foda, inclusive. Mas esse tipo de coisa que acontece quando tem a Tashigi, quando tem outras mulheres e tal, reforça muito o quão ruim quanto personagem o Zoro é. Tipo, de background, enfim, né? Porque o lance da Tashigi é a grande questão que tem ancorado com o background dele, que tinha uma menina e tal. E ele quer realizar o sonho da menina ser o cara mais forte. E aí ele trata a Tashigi com tanto desrespeito, tratando ela de uma maneira tão, tão merda, que é muito difícil de acreditar que realmente o sonho dele, de em algum momento, se passou na cabeça desse cara, que ele tem que alcançar o sonho dele pra também ter alguma coisa com o sonho da outra menina. Meio que não, né? É muito difícil de comprar, porque se ele olha pra ela, vê ela e trata, vê a outra e trata a Tashigi mal, não faz sentido.
É esquisito, assim. E é tipo, era um momento pra você ter um crescimento do personagem que é negado completamente, talvez porque o Oda odeia Tashigi. Nunca saberemos.
É.
Porque a cena é construída estranha, como um todo, assim. Tipo, ela pega, ela dá a lição, e é uma lição que claramente, tipo, a narrativa está apontando como ela está correta.
Uhum.
Pra depois inverter e falar, não, mas ela ainda é uma bucha. Foda-se.
Uhum. É muito estranho, porque ela tinha tudo pra ser uma personagem interessante, porque o ambiente que ela tá, ela é da marinha, ela anda com os caras doidão, ela anda com o Smoker, que faz o que quer, ela é meio que o Kobe, assim, né? Meio que um Kobe, assim. Só que ela não consegue as coisas, o problema de tudo, né? É o problema que ela não consegue fazer nada porque ela é mulher. Ela é fraca porque ela é mulher. E ela é uma espadachim, então o espadachim mulher não pode ser forte. Inclusive, caralho, parando pra pensar aqui, guerreiro. Nem lá na frente tem, né?
Tem uma.
Ah, é, que quer ser um cara, né? Eu acho que você tá falando, né?
Não, ao contrário.
Ah, no... sim, tá, beleza, tá bom, lembrei. Mas assim, né, faz duas coisas também e tchau e benção, né?
Não, isso sim, mas... E é uma, né?
E é uma, sim.
A gente vai no país dos samurais e tem uma.
Pois é. É uma questão estranha do Oda. Talvez uma questão bastante tradicional, né? De ter essa questão do samurai ser o cara, enfim. E a questão do samurai tá muito, muito forte ali com o Zoro. E aí agora com o Kinemon também, que aparece bastante. Vai aparecer bastante nessa história aí.
E eu não acho... Eu não acho, não. Ele não busca desconstruir a imagem do samurai. Ele tem uma visão muito...
Romântica do samurai.
Romântica, sim. Aham.
E é uma das coisas que as pessoas fogem do assunto quando é One Piece, né? Porque One Piece fala de muitas coisas legais. Mas essa questão de um certo detrimento das mulheres é uma coisa muito clara em One Piece. E vai ficar cada vez mais claro. Isso é um fato. E não é tipo que é feito pra menino. É a visão do nosso querido amigo Oda mesmo. Mas tem tal menina que faz tal coisa. Enfim, tá, beleza, eu entendi. Mas dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Dá pra ter um detrimento ao mesmo tempo que em alguns momentos você vai dar uma relevância. E ele vai fazer bastante isso. Eu acho que um grande sinal vermelho pra mim, assim, relacionado a isso, foi quando ele falou, eu gosto de desenhar mulher assim. E aí ele só desenha mulher gostosa ou mulher muito feia. Isso já é uma parada, não é só uma questão... É que é foda você falar sobre isso, mas isso não é só uma questão artística, porra. É uma questão... Não, as coisas não é tipo, nossa, enquanto artista eu gosto só disso. Não é assim que as coisas funcionam, sabe? É meio que é o... Ele claramente tem um padrão estético que ele gosta E o que ele não gosta, e geralmente é uma mulher velha e gorda. Que é o que ele faz bastante, velhas e gordas.
Sim.
Pra lembrar, dá pra lembrar das 3-4 faces, que são até importantes. Tirando a Big Mom, que é vilã mesmo, tem outras aí, soltas pela história, que têm sua relevância, são legais e tal, mas elas são retratadas como feias e a piada tá na aparência delas, né? Então, não é só uma vez que isso acontece. Então tem essa questão também. Enfim, é uma coisa meio que muita gente tenta meio que fingir que não acontece, mas eu acho que o Oda faz bastante.
Uhum. Eu acho que não faz sentido fugir desse assunto ou falar, não, então não é para ler. É realmente encarar, que é verdade, encarar como adultos encarando uma obra de arte feita por uma pessoa.
Sim, para um japonês hétero...
Que já tem
50 anos. Anos. É. Assim, entre muitas aspas, é normal, né?
Não
é
talvez como se fosse um cara que
viu o mundo. É, sim. Normal no sentido normalizado. Não é o cara como se tivesse visto todo mundo. Isso é uma coisa engraçada pra mim no mangaká, né? Porque eles são, tipo, o cara faz 50 anos de... Tá fazendo, sei lá, 30 anos One Piece? 20 anos?
20 já foi.
Então, vamos dizer que tem 25 anos. Ah, tá fazendo há 25 anos. É 25 anos trabalhando sem poder fazer muita coisa. É 25 anos work mesmo, né? Sem muitas férias, sem viver muito nesse sentido. Então, é até um pouco difícil de mudar também de cabeça nesse sentido. Tirando as coisas naturais da vida, né? Tipo, você tem família, tem filhos e tal. E tudo isso vai fazer você mudar com o tempo. Mas, e estudar e tal. Mas não, o mangaka tem essa questão de não ter muito tempo também pra enxergar as coisas do mundo, assim, e tal.
Sim.
Acho até por isso que muitos mangás acabam se tornando muito parecidos, né? Não parecidos num sentido de uma história tá imitando a outra. É meio que porque as pessoas vivem vidas muito parecidas, né? A vida do mangaka é muito parecida. Então, meio que ele acaba chegando sempre no mesmo ponto. Talvez. É só eu viajando aqui um pouco. Desculpa.
É, eu acho que especialmente... Quem faz semanal, né? Porque quem faz o mensal ainda consegue mais...
Sim.
Uma maleabilidade... Consegue viver uma qualidade de vida decente.
Uhum.
É, mas basicamente depois da luta da Tashig, a gente já chega no momento da humilhação completa do Barba Marrom. Antes disso tem uma cena que eu gosto muito, que é quando todos eles entram na sala antiga do Vegapunk. E aí todo mundo fala, porra, mas você nem gostava dessa sala? Porque eu gosto muito dessa camada do Caesar, do quanto ele... Tem esse ressentimento do Vegapunk por não ter olhado pra ele como essa criatura genial, acima de tudo e de todos, inclusive de qualquer moralidade.
Uhum. Eu tenho até uma parada com o Caesar, que eu acho ele um personagem muito legal, que é aquele tipo de personagem que você fica, pô, podia ter mais do Caesar, né? Não precisava ter o... Assim, né? Dentro do mundo hipotético, né? Não do que foi dado. Podia nem ter essa porra desse vergo, né? Podia ter só o Caesar, né? Isso é muito mais legal.
Talvez sim.
Só que é, tipo, é o grande si, né? Mas porque ele é muito interessante, né? Ele acaba, pelo menos pra mim, assim, ele rouba muito a cena. Design dele é legal, ele é articulado, ele é todo malemolente, ele fica sacaneando, mas ele também é forte. O Luffy tem que... Porque esse bagulho dele de tirar o ar, né? É um bagulho que ele fica na merda ali pra conseguir se resolver em relação ao poder do Caesar, então acaba criando momentos interessantes de luta, né? Então você fica assim, pô, se fosse mais trabalhado, você talvez ia ter mais momentos memoráveis. Mas não aconteceu, então meio que foda-se. Mas é um... Eu tô falando tudo isso porque eu quero... Só pra dizer porque eu gosto muito dele. Acho ele bem legal. Acho que ele tem... Não exatamente camadas, mas ele tem coisas que... Por mais que tá vendo isso, a gente tá vendo ele há poucos volumes, ele já é um personagem bastante memorável, assim. Ele é bastante interessante.
Sim, ele fica marcado bem rápido.
Uhum.
Até porque ele faz muitas caras e bocas e ele é muito filho da puta.
Muito, muito.
E aí, basicamente, chega o Luffy e a gente vai ter a revelação pela boca do nosso gigante Caesar Clown do que o Law foi fazer na fabriquinha lá de SED. E aí a gente descobre que o SED faz matéria-prima pro nosso querido Don Quixote do Flamingo usar numa fábrica e produzir os Smiles, que são frutas artificiais do tipo Zoan. E que já tem um dos Yonkou e recebe esse suprimento e está fazendo um exército de bestas.
Caralho, isso vai longe, né? Pô, bem vai. Que tu falou nesse do... desse programa que realmente introduziu aqui, né? Essa parada que vai reverberar daqui a 2,5. Porque o Zou eu considero que é entre arcos, né? Então, 2,5, ó. Umas duas sagas e um arco.
Uhum, sim. E, assim, relendo daqui, sabendo qual é a extensão do Smile, essa cena ganha bastante também.
É verdade, né? Ele soube aproveitar bem esse momento.
Sim. E aí, porra, tem uma das páginas mais fodas desse volume, que é quando o Caesar tá falando: ah, então eu duvido você me encostar. Porra, eu sou parceiro de negócios do Shibukai mais foda, eu tenho um Yoko nas minhas costas, eu tenho Costa Quente. E aí, você vai querer encostar em mim e ter que lidar com eles? Aí você vira a página e é um socão absurdo de página dupla. Falando, ah, isso nunca me impediu antes.
Porra, eu soquei um Terubito aqui que é você, né?
Quem exatamente. É
você? E foi bem parecido, inclusive. Né?
Sim.
Acho que teve essa, mas acho que foi proposital essa rima visual que ele fez.
Sim, provavelmente. E aí, porra, no outro capítulo ele tá com a cara amassada falando, mas não entendi, não sei se você entendeu.
Tu não tá ligado no que tá acontecendo, né, meu amigo? Não, ele tá, pô.
Porra, não se importa só.
Ele explica no meio do caminho. Por que que você tá vindo atrás de mim? Ah, eu não sei. Falaram que
se eu te pegar, coisa legal.
Vai acontecer uma coisa legal. Um Caesar Claw ou um presente misterioso? Não, eu vou pegar o Caesar Claw mesmo, foda-se. E aí ele vai. Ele não exatamente. Quer saber. É muito. Cara, tudo, ele entrar no bagulho só porque o LOL chamou, é muito foda, velho. E ele nem conhece o LOL, velho. Não, ele me salvou, ele me curou uma vez, é.
É parte.
É isso, é minha maneira.
Pô, ele vai me trair? Ele falou que não, então não vai. Porra. E aí, muito a bom. Gente basicamente tem o plano do Smoker dando certo e o nosso gigantesco LOL acabando com tudo, cortando a ilha no meio e falando a frase do começo de: beleza, agora, e aí, meu querido do Flamengo? Você ficou aí sentado, não ficou fazendo nada esses 2 anos. Enquanto isso, a gente começou a mover o mundo e agora a máquina é imparável. A nova era vai chegar e você não vai estar nela.
Não vai. E eu acho que uma coisa que levanta muito. Que ele levanta muito a bola, que você fica assim, meio no ar, tipo. Mas por que o LOL tem que ser filho da puta, né?
Sim.
Porque, beleza, ele é um Shibukai, é um cara que mexe nas paradas. Tu fica até assim, porra, será que o LOL quer virar o bandidão foda no lugar dele? Tipo. Roubar ali, porque meio que ele deixa no ar, assim, que eles têm alguma parada, né?
Uhum.
Não, não fala completamente qual que é o que aconteceu, porque isso vai ser o assunto do próximo arco, mas vai ter, você fica com... Eu lendo, assim, eu fico bastante curioso.
É, e se olhar em questão de design, a caveira do LOL é uma corruptela da caveira do Doflamingo.
Uhum. É, tu então, vê que tem alguma coisa ali, né?
Sim. E o LOL já mostra que ele sabia muito mais do que ele fala, porque ele já sabia quem era o Joker antes de todo mundo e tal. Uhum. Então você fica nessa de, tá, e aí, até onde ele vai? Até onde ele tá jogando com o Luffy também?
Uhum.
Porque já foram os 2, 3 personagens que falaram, ó, Luffy, ele vai te trair, tá? Fica o aviso. Ele vai te trair como ele está traindo o Caesar Clown agora.
Uhum.
Então fica esse sentimento de... Tá, e aí? Ele quer mesmo bater no Yonko ou ele tá falando isso aí só pra o Luffy ir? E aí o Luffy vai ficar sozinho com o Yonko?
Uhum.
Mas é isso do volume 69. Falta um volume pra acabar. Meio volume pra acabar.
Meio volume.
Punk Hazard. E comentários gerais do volume, o que você achou?
Não, foi o que eu falei no início, né? Eu gostei muito do volume. Ele me remete a bons momentos antes da passagem do time skip. No sentido de ritmo, ele tem bastante texto, como vai ser uma coisa marcante pós time skip. O Oda vai tentar acertar muita coisa, mas o ritmo, tanto desse volume quanto do anterior, é muito bom. Então, pô, você lê assim rapidinho, menos de uma hora você consegue ler esse volume tranquilamente. Então dá pra... Essa história, inclusive, o Punk Hazard, né, no geral, eu acho que é um arco que você consegue sentar numa tarde e ler. Se você tiver numa velocidade, se você tiver num ritmo legal, você consegue ler sem ficar cansado, porque eu acho que realmente tudo que tá ali é interessante, tem momentos memoráveis, tem personagens legais. O personagem que a gente achava que era chato, que atrapalhava o arco, aparece muito pouco, então ele mal consegue atrapalhar o arco. No meio disso, o Caesar Claw aparece bastante, ele é muito legal. Então, gostei bastante. E tá sendo bem legal fazer essa releitura desse momento, porque eu tenho certeza que lá no passado, vários programas a gente ficou reclamando que vai chegar em Punk Hazard e vai ser uma merda. Vai chegar em Punk Hazard e vai ser uma merda. Então é legal você, a gente, no caso, ter essa questão também de poder, tanto a gente tá fazendo os programas há tanto tempo, também poder se surpreender com uma coisa de uma maneira positiva, né? Talvez mais pra frente a gente comece a se surpreender de maneira negativa em algumas coisas, não sei. Quem sabe, né?
Talvez.
Mas nesse momento eu tô bem animado com a leitura. E se você quiser falar, mandar o seu e-mail pra gente, mandelufpodcast@gmail.com. E é isso.
Estamos chegando em um dos dois arcos que eu mais estou ansioso para reler, que são basicamente os dois que vêm agora. Eu quero muito reler tanto Holy Cake quanto Dressrosa. E estamos chegando.
Eu tenho uma questão muito forte com Holy Cake, né? Porque eu odeio a luta final de Holy Cake, né?
Eu então... sou do meu mano, Katakuri.
Então, eu quero reler. É que também, enfim, né? Vai muito da sua vibe, vai muito como você tá. Naquela época, talvez eu não tava com a mentalidade melhor, tão boa pra ler. Eu tô passando por isso agora, inclusive, fora fazendo um pequeno... Já que a gente tá no final, fazendo um pequeno parêntese. Eu tô lendo agora o Bleach, né? E eu tô lendo, eu tô pensando, porra, ele pode ser até ruim lá pra frente. Mas tem muita coisa... Eu tô lendo, tô no início ainda, mas tem muita coisa boa aqui que quando eu li lá atrás, eu ficava reclamando porque eu tava lendo com má vontade. Não sei por que eu fiz isso. E agora que eu tô lendo, tipo... de mente aberta, tô mais tranquilo, talvez eu tô menos reclamão, talvez também, e tá sendo uma leitura bem legal. Talvez é também o que tá favorecendo eu gostar mais do Punk Hazard também seja isso, né?
Pode ser.
Tem problemas? Tem, como a gente já comentou durante o programa. Mas eu acho que com o tempo também você vai ficando um pouco mais... Quanto mais você lê sobre coisas relacionadas à criação também, você acaba ficando um pouco mais... É que você foge um pouco dos clichês de reclamar das coisas só porque os outros reclamam e começa a ter uma visão um pouco mais sua mesmo sobre as coisas. Sim. E talvez isso também ajude a você se distanciar um pouco, não que seja, nossa, superior a alguém, não, longe disso, mas você acaba tendo uma perspectiva que talvez outras pessoas acabem não tendo, né? Eu acho que isso favorece também, de certa forma.
Além do que a gente falou, puxando pra One Piece, né? Mas eu acho que Bleach sofre do mesmo mal. Que é... Na época, todo mundo dizia que Punk Hazard era ruim. Então você já lia procurando pra confirmar que realmente é ruim. Concordo com vocês. E aí hoje, a essa altura, eu já não... Eu já nem lembro porque que as pessoas reclamavam direito. Então, não tem nem como eu procurar.
Isso só reforça, Guerreiro, pra mim, essa parada que eu comecei a aproveitar muito mais as obras depois que eu comecei a ler só quando acaba. Esse bagulho de ler semanalmente é muito legal, sabe pra quem? Pro editor. Pro leitor é uma merda. Porque você vive o hype, beleza, mas você vive a emoção. E beleza, você querer viver de emoção. Mas querer compreender mesmo o que o autor tá querendo dizer, ter uma visão geral sobre aquilo, tipo, ir percebendo mudanças que tem no tempo, você não consegue fazer no semanal, é impossível. Até porque, sim, uma grande questão do semanal é, você não lê apenas um mangá semanal, você lê 30, 40. E você, na sua cabeça, acha que lembra todas as histórias, né? Porque tem isso, né? O cara lê os 20 mangá da Jump semanalmente, mas na cabeça dele, porra, eu compreendo todos.
Eu compreendo todos, tá?
Sei a história de todos. E quando, porra, na verdade, no terceiro, saiu todo domingo. No quarto mangá, meu amigo, tu já tá lendo com aquela vontade. Porra, naquele quarto mangá que ele já tá prestes a ser cancelado ali, tá lendo com a vontade que, porra, é um torcedor do Vasco, né? Então, não tem como, sabe? Mas são coisas que acontecem, não tem muito o que fazer. Sim, mas é isso, senão a gente vai ficar pra sempre.
Então chega. Então, semana que vem a gente tá de volta com o volume 70, entrando em Dressrosa, entrando no arco do Doflamingo. Vamos ver o que vem por aí.
Eu quero Tom Tata.
Eu não tenho muita coisa contra o Tom Tata, não.
Eu tinha muita coisa contra e eu tenho certeza que eu estava errado. Então, meus gigantes pequeninos aí, eu tô devendo eles.
Mas é isso.
É isso.
Valeu, pessoal.
Valeu.
Adeus.